A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a insônia, mal que afeta 35% da população brasileira e sua relação com a produção de melatonina pelo organismo. Quem vai nos contar um pouco da relação entre melatonina e insônia é o embriologista Romário de Araújo Melo. Dr. Romário, o que é melatonina e qual é a finalidade que ela tem no organismo?
A melatonina é um hormônio. Esse hormônio, ele é produzido por uma glândula especial que nós temos no cérebro, chamada glândula pineal. E essa glândula é quem produz essa substância. Então, durante o sono, acontece aquilo que a gente chama de pico de concentração da melatonina. E essa substância química é que faz com que nós possamos ter uma excelente noite de sono. A falta dessa substância acarreta a insônia. Então é muito importante nós mantermos a concentração de melatonina em níveis normais.
Dr. Romário, normalmente o senhor explica que a melatonina, mesmo sendo produzida à noite, ela depende de estímulos luminosos, como a da luz do dia. Por que isso?
É porque durante o dia a glândula pineal, ela produz uma substância chamada serotonina. Essa substância que é produzida durante o dia, à noite, a própria glândula pineal converte essa substância em melatonina. E o estímulo para que isto aconteça é a luz solar. É por isso que todos nós temos que, de alguma forma, tomar sol durante o dia. É claro que a gente não precisa tomar sol nos períodos em que a incidência da radiação ultravioleta é grande. Mas naqueles períodos, né, em que a incidência da radiação ultravioleta é pequena, todos nós precisamos do sol. Então, das 7 até as 10 da manhã, das 4 até as 18 horas, nesse período, todos nós devemos tomar sol, exatamente para manter em funcionamento a glândula pineal.
Certo. Dr. Romário, o senhor falou que a melatonina acaba tendo uma produção maior à noite, né?
Isso.
Existe, ao longo da vida do indivíduo, momentos em que ela tem um pico maior de produção ou menor?
Existe. Na adolescência, a época caracterizada pela profusão de sonhos, é que acontece o pico de concentração de melatonina. A partir da adolescência, a partir dos 20, 22 anos de idade, esse hormônio começa a ser produzido em menor escala, mas isso se mantém até por volta dos 70 anos. A partir dos 70 anos, é que a concentração de melatonina diminui. É por isso que é muito comum, principalmente com os idosos depois de 70 anos de idade, terem problemas com insônia, exatamente por conta da diminuição da produção de melatonina.
Certo. Dr. Romário, normalmente então a gente tem nos picos maior e menor produção, a gente tem justamente o adolescente normalmente acusado de dormir muito, né?
Uhum.
E o idoso de acordar de madrugada, disse até de acordar o galo, né? É por isso? É por causa da melatonina?
Tudo isso é por causa de melatonina. Então nós temos que ter, com relação a isso, algumas dicas. Se, por exemplo, nós precisarmos levantar durante a noite, nós não podemos acender as luzes, como comumente nós costumamos fazer. Então nós precisamos, primeiro, dormir na mais completa escuridão. Se precisar levantar-se à noite para ir ao banheiro, por exemplo, evitar acender as luzes. Se nós acendermos as luzes, nós estamos interrompendo a secreção de melatonina pela pineal.
Certo. Dr. Romário, o senhor também dá como um dos conselhos que se mantenha a distância dos aparelhos eletrônicos, da cama, onde o indivíduo está dormindo. Por quê?
Porque nós temos, né, dos aparelhos de televisão, eles têm ao seu redor aquilo que nós chamamos de campos magnéticos. Esses campos magnéticos que ficam no aparelho de TV mesmo desligados, eles desequilibram a glândula pineal e, consequentemente, a produção de melatonina.
Dr. Romário, outra recomendação que o senhor passa normalmente é de estar na cama até no máximo meia-noite. Por quê?
Porque a produção de melatonina, ela começa a ser produzida, ou o pico, né, de concentração, começa a ser atingido, o mínimo, à meia-noite, o máximo, por volta de 5 horas da manhã. Então, entre meia-noite e 5 horas da manhã, é o período em que nós produzimos melatonina. Então, se nós formos dormir, por exemplo, 2 horas da manhã, nós vamos perder a produção de melatonina pelo menos 2 horas.
Certo. Doutor Romário, existem situações especiais, como, por exemplo, uma pessoa que viaja e passa muitos fusos horários e tem aquele problema de se reambientação ao Sim. horário do país que ele está entrando, né? Que, por exemplo, no caso do Japão, são quase 24 horas. E como é que a melatonina se comporta nesse caso, com tanta diferença de horário?
Bom, por isso é que se recomenda o seguinte: quando o indivíduo vai para um voo de longa duração, é que as pessoas sigam o relógio biológico que elas têm no país de origem. Então, e durante, por exemplo, o voo, se elas tiverem que dormir, elas podem até tomar melatonina para que durmam durante o voo, para que mantenham o seu relógio biológico idêntico. Porque o que nós não podemos fazer é dormir menos do que o necessário, porque isso causa uma série de incômodos, né? Como redução da criatividade, a capacidade de concentração fica diminuída, o aprendizado também diminui, a capacidade de se resolver problemas diminui. Por isso que é importante nós termos aí 6 ou 7 horas de sono muito boas. E essas viagens, às vezes, podem impedir que isso aconteça. Então, o ideal seria, durante essas viagens, fazermos uso até de melatonina, porque não tem efeito colateral nenhum.
Obrigado, Dr. Romário. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do embriologista Romário de Araújo Melo o que acontece com a memória depois de uma noite de insônia. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.